Eu tava pensando se eu conseguisse gravar ele pelo menos de 15 em 15 dias, sabe?
Tá.
Depois semanal, não
Seria
sei.
legal.
E você vai ter que gravar comigo.
Tá bom.
Porque é isso. Podcast tem mais graça quando tem mais alguém envolvido. E você, no caso, é a pessoa que convive comigo intensamente. Então.
Yes, vamos lá então.
Começando mais um episódio do Mina Comigo, depois dessa longa noite, né, que foi, sei lá, meses atrás que a gente gravou com as meninas, o episódio sobre ex, que obviamente é o episódio mais ouvido desse podcast até hoje, porque a galera gosta do quê? Futrica, fofoca, intimidade, né? É isto.
Total, total.
Quer dizer, aí hoje a gente vai o quê? Gravar sobre livros e ninguém se importa. O
ninguém
famoso
se
ninguém se importa, porque vai
real.
acontecer que nem quando eu gravei aquele fatídico episódio sobre arte, que foi um fracasso redundante.
Calma, porém vamos dar alguns pontos aí para os livros, não é mesmo?
Não, então, eu vou gravar o que eu gosto, as pessoas não vão ouvir, tudo bem, é isto, né? Sei lá, se 5 pessoas ouvirem tá ótimo, né? Por isso eu chamei esse episódio de Café e Livros Bem Pau no Cu.
Ok.
Né?
É, digno, justo.
Da onde surgiu essa ideia de falar sobre livros? Eu fui no meu Instagram e pedi para que as pessoas sugerissem pautas que poderiam ser abordadas no Rumina Comigo. E uma pessoa, anotei aqui o nome da pessoa, é Hashiko Yama, eu acho que é isso, deve
eu
ter falado
nunca
errado, mas tudo bem.
Pronunciar esses nomes, gente.
Esta arroba, que foi no meu arroba xtumarina no meu Instagram, sugeriu que a gente falasse sobre espaços de leitura, mas aí eu peguei a partir disso que essa pessoa falou, espaços de leitura, e pensei, por que não falar de livros?
E trajetória,
sobre,
né?
Hábitos literários e essas coisas. Você é uma pessoa que nem me apresentei, nem apresentei você, olha só.
Pra quê, não é mesmo?
Né? Quem sou eu? Eu sou o Xisto, né? Dono e proprietário desse podcast.
Yes.
E aqui ao meu lado, tomando uma cerveja comigo, gravando essa quarta-feira à noite, está a minha cremosa.
Oiê!
Úrsula Leopoldino, se apresenta para as pessoas.
Eu sou Úrsula, sou psicóloga. Não, eu odeio me apresentar, tipo, sou psicóloga, como se a psicologia só me resumisse, né? Porém, no momento, é isso que me resume, então, foda-se.
Polydancer.
Ah, é! Iniciante. Né? Jogadora de The Sims.
Jogadora assídua de The Sims, a gente podia fazer depois um episódio sobre games, né? Depois
aí
de livros,
ótimo.
Né? Games. E agora a gente é um casal gamer.
É verdade.
E planteira? Planteira que fala? A gente gosta de planta?
Ah, eu amo planta. Ah, não seria jardineira, porque eu não tenho um jardim em si.
Mas você tem
porém,
umas plantas.
Eu tenho umas plantas, e eu amo as plantas, então eu sou planteira.
Ela tá nessa agora de jogar The Sims e cuidar de plantas.
Ai,
mas
gosto.
Também, quando não está jogando The Sims, não está cuidando de plantas. E a gente...
Mentira, a gente conversa.
A gente lê.
A gente lê.
A gente é um casal leitor.
Então, faz tempo, na verdade, que a gente tem esse hábito de leitura, mas ele fica um pouco adormecido, né, por um tempo. Quando a gente começou a se relacionar, de fato, foi quando eu, de fato, engrenei na leitura. E você também comentou que
Sim.
isso aconteceu com você.
Uhum.
Então, tipo, o hábito de ler, ele já vem de longa data, mas tem momentos aí que ele dá uma hibernada. Não sei se é assim pra você, mas pra mim eu tenho hábitos que tem momentos que eu tô lendo muito, tem momentos que eu tô lendo, tipo, nada. Eu não sei nem o que é um livro na minha frente, tipo.
O que eu achei interessante é que a gente foi achando esse espaço, esse tempo de ler,
Sim.
né? É isso, eu passava muitos tempos, longos invernos, sem ler. Muito porque outras coisas me distraíam.
Sim.
E às vezes, estando em relacionamento, eu me relacionava com pessoas que não tinham uma relação tão próxima assim com a leitura. E que acabava fazendo com que o tempo que eu tava com essas pessoas, assim, né? De, bom, vamos fazer algum programa de casal, nunca envolvia ler. Talvez ver uma série, ver um filme, ver uma exposição, ver uma peça, alguma coisa assim.
E aí eu incrementei
mas não ler.
Outra coisa, mas enfim.
E aí, e a gente é um casal que, tipo, tem hora que a gente só fala, olha um pro outro e fala, vamos ler? E aí você pega o seu livro, eu pego o meu livro, cada um no seu canto, lendo a sua parada e tá tudo bem, assim.
Isso é uma coisa muito engraçada, porque você colocou o hábito, tipo, o momento de leitura como sendo uma coisa do casal. Porém, eu vejo como algo muito individual.
Sim.
Tanto que tem várias vezes que você tá, sei lá, trabalhando e eu tô lendo no sofá do seu lado, por aí, cada um fazendo sua coisa. Ou que você tá lendo, eu tô jogando The Sims. Ou então, sei lá, a gente... Agora, uma coisa que eu sinto é que a gente meio que respeita o momento de leitura do outro, então a gente não faz barulho, né? Então, enquanto você tá lendo, eu não fico na televisão ou, tipo, ouvindo música alta, mesmo que tenha uma musiquinha, mas é uma musiquinha mais ambiente, que é uma coisa que, tipo, a gente vai moldando, né?
Uma
mas
coisa,
é uma coisa individual.
Uma coisa que a gente faz muito, e é uma dica que eu recomendo, a gente coloca playlists específicas do Spotify para a hora de ler.
Cara, Spotify, área de foco.
É, não, eu acho que a que a gente mais gosta nessas horas é Your Favorite Coffee House.
É legal, só que tem letra.
Ah,
eu me perco
é verdade.
Um pouco. Aí, quando tem letra, eu dou umas... Olha, essa música tá falando disso, disso, disso.
A gente pode começar já com dicas. Então, pra você que tá querendo criar o hábito de ler, ou tá querendo retomar, quer encaixar isso no seu dia, se você vai ler em casa, por exemplo, ou mesmo num café, ou num lugar público que seja, mas ouvindo música, playlists de música só instrumental, né? Spotify, Deezer, tem várias.
Não necessariamente clássica.
Não necessariamente clássica,
pode
exatamente.
Pode ter um beatzinho.
É.
Tanto que essas playlists do Spotify têm, inclusive, gêneros musicais de músicas instrumentais. Então, isso é muito bacana, porque aí você, tipo, vê o que é que você mais curte, ou o que é que te deixa mais ligado. Porque aí é uma coisa também que eu percebo, tem músicas que me deixam mais concentrada do que outras.
Uhum.
Né? Eu não sei se você sabe, mas a galera que pensa em gamer e, tipo, faz a trilha sonora
de games, né?
Eles pensam a música pra favorecer a sua concentração.
Total. Sim,
isso
é semiótica pura,
cara,
isso, cara.
É muito legal.
É. Enfim, mas também tem YouTube, tem essas playlists. YouTube agora tá começando a separar umas playlists de música, SoundCloud, enfim, onde você puder. Tem umas playlists interessantes de música pra concentração que são boas pra te ajudar na leitura, né? Aí outra coisa também dos espaços, né? A gente tem lido muito em casa, né?
Sim.
Ou na minha casa, ou na sua casa. Mas também, uma coisa que eu fazia bastante, agora faço um pouco menos porque eu utilizo menos transporte público. Tô trabalhando basicamente de casa. Mas assim, eu lia muito no transporte público também, né?
Isso é um negócio que eu acho muito legal da galera que consegue. Eu não sou esse tipo de pessoa, já tentei, né? Eu não sei se eu gasto pouco tempo em transporte público, mas... Eu não consigo usar o tempo que eu tô dentro, tipo, em trânsito pra leitura. Eu consigo usar pra outras coisas. Então, pra ouvir um podcast.
Sim,
ouvir
podcast,
né?
Não é uma boa.
Ou então, tipo, o máximo de leitura que eu consigo é abrir o aplicativo do Timbanca e ver uma revista, uma coisinha, assim, muito pequena, sabe?
Então,
Mas eu
consigo...
Não consigo ler livro.
Eu consigo no metrô.
Tá.
Metrô e trem, muito específico. No ônibus, ou se eu tô num carro, numa viagem.
Pra mim é impossível.
Eu não consigo, porque eu passo mal. Eu não sei o que acontece, eu enjoo.
Impossível. Mas é muito legal isso, porque, tipo, você meio que incrementa um pouco essa viagem que você faz, a depender do tempo que você gaste em trânsito. Tipo, é um puta tempo, sabe? E vale muito a pena você pegar e ler nesses momentinhos.
Espaços também, né? Às vezes, se você quer pensar, tipo, putz, eu não consigo ler em casa, porque aí tem a TV, aí tem o videogame, aí tem o computador, eu quero ir na internet. Sair de casa também pode ser uma boa pra ler, né? Se você tem uma praça, um café...
Eu não sei como é que é isso pra você, mas, tipo, estar em casa, a cama me chama.
Sim,
sabe,
dá um soninho,
famoso,
né?
Tipo...
Começa a ler no
sofá.
Ai,
me chama, a cama me chama, tá tudo me chamando. Menos o livro, né? E, meu, eu amo ler em café, sabe? Ou então em livraria mesmo. Tipo, entrar na livraria, catar um livro que você já tem em casa e ficar um tempo ali lendo, sabe?
Sim.
Tipo, a atmosfera é outra. Eu não fui em bibliotecas aqui em São Paulo ainda. Mas eu gostava da biblioteca da minha faculdade lá em Aracaju, quando eu fazia.
Sim, nossa, na faculdade também
usei
muito a biblioteca.
Cara, eu produzia de um jeito que até hoje eu olho e digo... Por que que eu não vou pra biblioteca mais, sabe? Assim, eu tô perdendo tempo.
Pra quem tá em São Paulo, ou quem mora em cidade que tem Sesc, Sesc tem várias capitais e várias cidades do interior de São Paulo, mas capitais de vários estados e tals. Sesc é um ótimo espaço pra ler. Porque geralmente também tem uma biblioteca, isso que é legal. E você mesmo não sendo associado do Sesc, talvez você não possa alugar o livro, mas você pode ler o livro lá.
Sim.
Né? É, isso é uma coisa que eu faço muito em livraria. Eu vou na livraria, pego um livro... Fazia muito, né? Eu passava tardes e tardes na livraria Cultura, sei lá. Tipo, li livros inteiros lá, sem comprar.
Uhum.
Tipo, sentava lá nos puffzinhos e ficava lendo e tal. É uma coisa que se você tá com tempo e tem um lugar de fácil acesso, assim... E sai barato, né? Porque você não precisa comprar o livro. Se você não tiver, quiser uma coisa diferente, não tá afim de comprar, não tá afim, não tá podendo, né? Quem tá podendo comprar livros? E... livro é uma coisa muito fútil. Quem
Cara,
vai poder comprar livro nessa
nossa.
Crise que tá, né?
E é muito caro. É muito caro. Eu queria fazer uma pergunta. Fala sua trajetória com literatura, com leitura, na real.
Eu ia perguntar algo parecido, que é, mas é, era mais uma coisa mais poética, tipo, qual a sua primeira memória literária?
Ai, meu Deus!
É.
Se eu quiser, eu respondo agora.
Não,
eu
não, mas eu
bem.
Respondo primeiro, aí você responde depois.
Tá bom.
Eu não consigo lembrar especificamente o primeiro livro que eu li,
uhum.
mas a primeira memória literária, de fato, que eu tenho... Foi quando eu tava no primeiro ano do ensino fundamental, né? Eu tinha uns 6, 7 anos, por aí. É aquele momento que você tá numa maturidade já do processo de alfabetização, né? Pelo menos na minha época era assim, que agora já mudou
uhum.
o ensino... Enfim, o ensino mudou os anos, não sei mais nada. Mas eu tinha uns 6 para 7 anos quando eu comecei a ser alfabetizado. Com 7, eu já tava com, enfim, uma alfabetização ok. E aí, na minha escola, teve a festa do livro.
Olha.
Que era uma cerimônia pra coroar essa entrada de nós, pequenos infantes, no mundo das letras, né? Então, a gente... Era uma festa, era uma cerimônia, tudo. Tinha coreografia... Lembro que a gente dançou aquela música do Toquinho, da Aquarela.
Ai, nossa, clássico.
Cafoníssimo, aquela coreografia com os papel crepom. Nossa, coisa cafona que só. E aí, nessa cerimônia, a gente ganhava 2 livros. E os livros eram de uma coleção que, se eu não me engano, chamava Pra Aprender a Ler, pra Gostar de Ler, alguma coisa assim.
Uhum.
Era uma coleção bem famosinha nos anos 90, voltada pra crianças que estavam começando a ler. E aí, era 2 livros que era O Pirilampo Telegrafista e A Risada de Biriba. Eram livros curtinhos e super ilustrados, assim, bem, bem pra criança mesmo.
Uhum.
E aí, a risada... Eu lembro que as histórias foram... Ficaram marcadas pra mim, né? A risada do palhaço Biriba era a história de um palhaço que perdia a risada dele. Ou roubavam, alguma coisa assim. E aí a aventura do livro era o Biriba tentando recuperar a risada dele.
Caramba!
Afinal de contas, ele trabalhava com isso, ele
Sim.
era um palhaço. E a do Pirilampo Telegrafista foi meu primeiro contato com essa literatura mais existencialista sobre a solidão do ser humano na era moderna. É verdade, porque o Pirilampo Telegrafista, como
Imagina
tava...
Imagina uma criança!
Cara, sim!
Uma puta crise existencial!
Cara, o Pirilampo Telegrafista era a história de um pirilampo, que, na verdade, o pirilampo, pelo que eu entendi, era um vagalume. Porque
tá.
ele era um inseto que acendia uma luzinha na bunda, assim,
é um
né? Ele aprendeu, sozinho, telegrafia. Na verdade, tipo, acho que é tipo código Morse, não sei.
Uhum.
Mas é se comunicar com luz, sabe?
Ah.
A galera que é escoteira, acho, que
Sim.
aprende essas paradas pra, tipo, se você se perder no meio do mato, aí você tem uma lanterna,
Importante.
Você consegue chamar alguém, tipo, fazer sinal pra um helicóptero que tá passando e tal. Enfim, tem uns códigos, né? Que é tipo, acende, traço, ponto, nananã,
é
tipo.
Mesmo,
é,
né?
Tipo código Morse.
Uhum.
E aí ele aprende e fica super feliz, que ele fala, nossa, agora eu posso me comunicar. Só que aí ele, tipo, não consegue se comunicar com ninguém, porque não existe mais ninguém que sabe telegrafia. E aí um dia ele tá lá, tipo, tristonho, e aí ele vê uma luz, e aí ele percebe que essa luz tá emitindo um sinal que ele reconhece. E é uma pirilampa.
Ah.
E aí ele e a pirilampa começam a conversar sobre a vida, o universo e tudo mais, através da telegrafia. Época. É, exatamente, o Tinder da época. E aí ele ganha essa amiga, namorada, sei lá, com quem ele consegue se comunicar e eles são felizes para sempre.
Olha só.
Até um dos dois ser esmagado, provavelmente, porque são insetos.
Ai, meu Deus.
Mas enfim, essa é a minha primeira memória literária. E aí, já emendo um pouco, eu acho, com uma segunda, que já é mais pra frente, quando eu já tô com umas ideias mais maduras e tals. É quando meu pai me dá não, né? Na verdade, ele pega emprestado de uma amiga pra eu ler O Mundo de Sofia.
Tá.
Clássico. Várias pessoas vão falar, putz, eu também li esse livro. Sim. Porque O Mundo de Sofia, 9 em cada 10 pessoas que gostam de ler já leram
Eu nunca li o Mundo de Sofia.
Você não leu O Mundo de Sofia?
Não.
Tudo bem, eu nunca li Harry Potter.
Eu vou desconstruir todo... Eu também nunca li Harry Potter. Eu vou desconstruir
Não, mas você conhece o universo Harry Potter.
Conheço.
Eu li o primeiro livro só.
Eu li até o terceiro.
É, mas enfim, qual que é a sua história com a literatura?
Minha primeira lembrança não era de eu lendo, era dos meus pais lendo pra mim, pra eu dormir. Porque na minha família tem uma grande valorização pelos livros, pelo conhecimento intelectual, essa coisa toda. Entendo essa raiz, entendendo que meus pais vieram de berços onde isso não era valorizado at all. E eles polarizam isso pro outro lado, onde botam o livro e a intelectualidade no pedestal.
Acima de
né?
tudo.
Então... Quando eu era muito pequenininha, cara, eu morava aqui em São Paulo. Eu morei minha primeira infância aqui em São Paulo, né? Então, eu nasci em Aracaju, vim pra São Paulo com 1 ano e meio, fiquei aqui até os 7 anos, voltei para Aracaju, morei em Aracaju até os meus 24 anos eu voltei pra São Paulo. E hoje estou morando em São Paulo. E meus pais liam pra mim livrinhos de criança mesmo. Liam pra mim livrinhos de criança, como, por exemplo, o livro de virtudes para criança, que eu amava a historinha do Por Favor, que eu achava sensacional, que toda vez que alguém pedia Por Favor, saía um duende da boca da pessoa, que era o duende do Por Favor. E ele pulava da boca da pessoa, ia caminhando pela mesa, e entrava na boca da outra pessoa que estava na frente, e a outra pessoa que ia pedir outra coisa, pedia Por Favor de novo, e o duende saltava novamente, enfim. Era uma festa de duendes.
Uhum.
Eu achava magnífico. E a Odisseia de Homero.
Caraca, quando você era criança?
Mas versão infantil.
Ah, tá, era aquela ilustrada.
É, ilustrada
eu li essa
infantil.
Também.
Só que eu fui pegar ela um dia desses, que tá na casa da minha mãe ainda, as ilustrações não são tão grandes. É
não,
muito mais
não.
texto.
É muito
é
texto.
Muito texto.
É. Não é o texto integral, não é porque
não,
o texto integral
sim,
é gigante,
não
mas
cabe,
é.
Uhum.
Eu lembro
é
também,
um texto
eu li
muito
essa.
Consistente.
Uhum.
E as ilustrações são todas naquele formato gregoriano, sabe?
Sim,
assim, tipo,
sim.
Grego.
Sim.
Você uhum. olha, você bate o olho e faz, porra, Deus grego, nananã.
Uhum.
Porque, querendo ou não, tem a ver com a história. E são as minhas primeiras lembranças, assim, são os dois livros que me marcaram muito, tanto que são livros que eu tenho em casa até hoje, na casa da minha mãe, no caso.
Uhum.
Depois disso, eu passei um bom tempo rejeitando, entre aspas, essa coisa mais intelectualizada. Então, tipo, eu passei um tempão sem ler absolutamente
Adolescência.
Nada. Nossa, até infância mesmo, tipo,
uhum.
aquela infância ali dos 7,
uhum.
acho que dos 7 até, bota aí os 15, 16, mentira, até os 18, eu não queria ler. Eu olhava pra isso e falava, porra, pra que eu vou ler? Aí escolho fazer o quê? Psicologia. Psicologia é o quê? Leitura.
Leitura.
Não tem pra onde fugir. E aí foi quando, de fato, eu engrenei na leitura, foi quando eu comecei a graduação, e aí, tipo, eu lia muito texto acadêmico, muito texto a ver com curso e tal, e pouco texto pra lazer, eu lia
uhum.
poucos livros. E aí eu entro no embate, que é o seguinte, eu nunca gostei dos livros tidos como clássicos ou tidos como livros que você tem que ler.
X livros para ler antes de morrer.
Eu não gosto, assim, eu gosto de livro que seja palatável pra mim.
Sim.
Então, assim, eu tenho 100 anos de solidão aí do Gabriel Márquez, Marquês, alguma coisa
Gabriel
assim.
Gabriel García Márquez Lorca,
isso,
que eu confundo
isso,
todos eles.
Não, disseram pra mim, tipo, ah, se você gosta de leitura, você tem que ler esse livro. Eu não consegui passar do primeiro capítulo, é um saco. Desculpa
isso,
quem ama esse livro, perdão.
Então.
Mas, assim, meu, não dá, pra mim não dá. E aí, isso é um ponto, porque eu tenho livros que eu curto, que não são exatamente os livros que todo mundo gosta, mas foda-se, são os livros que eu gosto e que me fazem ler.
Isso aí é um negócio que tem que acabar. Tem que acabar o você tem que, porque Cinema tem muito isso também, né? Se você,
você
pra você se considerar uma pessoa cinéfila, você tem que assistir todos os filmes do Godard, sei lá o quê. Tem que, porra, decorar Cidadão Kane ou qualquer coisa assim. E acho que na literatura também, tipo, tem essa coisa dos clássicos e tal. Às vezes eu sinto culpa de estar lendo, sei lá, um autor super jovem e não estar lendo, não sei, sei lá, Shakespeare eu tive que ler bastante.
Você é das artes cênicas,
porque eu sou das artes cênicas,
tá,
então Shakespeare eu tive que ler, mas, sei lá, Ai, como é que chama aquele Morro dos Ventos Uivantes?
Ai, não.
Sei lá o quê.
Elizabeth alguma coisa, né? Não. Eu tinha esse livro. E vou te dizer por que eu tinha esse livro. Ele é o livro favorito da Bela do Crepúsculo.
Ah, tá.
Eu li Crepúsculo. Não, eu li Crepúsculo. Eu li Lua Nova, Eclipse e Amanhecer.
Não, eu só li o Crepúsculo.
Eu li os quatro. E assim, eu ainda periguei. Tipo, repeti a leitura dos livros. Mas é isso, assim, eu gosto desses livros, que são não necessariamente são best-sellers, mas são livros que me capturam de alguma forma, eu ainda não achei qual que é a essência, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu gosto de Crepúsculo, eu não gosto de, sei lá, fala outra sériezinha dessas aí que tem, 50 Tons de Cinza, odiei.
Que é uma fanfic de Crepúsculo.
É!
Que se vocês não sabem, eu quero fazer um parênteses aqui agora e acabar com a alegria de vocês, da mãe de vocês, do pai de vocês, do tio de vocês que deve ter gostado de Crepúsculo, de 50 Tons de Cinza. Que, basicamente, 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo.
Isso é real, gente.
Isso é real, isso não é uma mentira. Vocês podem procurar essa tour na internet.
É oficial.
É, que a L.L. James, né, não sei como é que é o nome dela, que é a autora de 50 Tons de Cinza. Ela era uma dona de casa, que ela tinha filhos adolescentes e pré-adolescentes. E ela gostava de estar por dentro, né? Como uma mãe zelosa que era. Estar por dentro do que os filhos dela estavam consumindo na mídia, né? Em mídias diversas. Então, música, filmes, livros. E ela viu que os filhos estavam super imersos nessa coisa de Crepúsculo. Ela quis conhecer pra saber se era uma coisa
que fosse interessante
pros filhos dela, pra ver se não tinha nenhumas ideias erradas lá no meio, que ela falasse, putz, isso aqui era bom conversar com meus filhos sobre isso e tal. Nisso ela começou a ler a saga e se envolveu. E além de ler a saga, ela começou a criar histórias em cima da saga, que é o que a gente conhece como fanfic, que é uma coisa super popular e se popularizou ainda mais com a internet, né?
Sim.
Existe fanfic de banda, existe fanfic de universo fictício, existe fanfic, a fanfic
da
mais
Selena
clássica.
A Selena e o
a
Faustão.
A Selena e o Faustão.
Gente, por favor.
Sério, quem ainda não leu, Selena e Faustão, fanfic, procurem, tá? Enfim, ela começou a escrever fanfics de Crepúsculo, só que com uma pegada BDSM, para adultos, né? Para que outras senhoras e senhores da faixa etária dela lessem. Uma editora pegou aquilo, olhou e falou, cara, isso aqui é muito bom, vamos publicar. Mas vamos tirar os vampiros? E assim nasce 50 Tons de Cinza.
Tadá!
Que se vocês forem notar, é basicamente a mesma narrativa de Crepúsculo.
Sim.
Troca o vampiro pelo BDSM e é isso, né?
É. Pois é. Aí 50 Tons não me capturou em nada. E eu amo Crepúsculo. Não nego pra ninguém que eu li os livros e li mesmo. E tenho lá em casa, inclusive. Você vai lá em casa. Você vai
Jacob ver. Ou Edward?
Que eu prefiro?
É.
Nenhum dos dois. Eu sou pote. Me deixa.
Isso entra um pouco numa outra pergunta que eu ia fazer, que era dos prazeres culposos da literatura. Porque eu fiz faculdade de letras por um tempo, né? Na USP e tudo mais. Não terminei, mas enfim. E durante esse período, eu entrei em letras porque, na verdade, eu queria ser jornalista. Mas a faculdade de jornalismo particular era muito cara e na USP eu não ia passar. Aí eu decidi fazer letras porque eu achei que era um atalho. Não funcionou, né? Depois eu dei outras voltas, aí isso dá todo um outro programa sobre carreira e escolhas da vida, mas enfim. Mas eu achei que ia ser um bom curso para uma pessoa como eu que gostava de escrever. Só que, na verdade, pelo menos aqui na USP em São Paulo, ele não é um curso voltado para quem escreve. É um curso voltado para quem lê e é muito voltado em teoria literária e línguas, né? Então, eu acabei, nessa época, obrigatoriamente consumindo muita alta literatura.
Tá.
O que foi muito bom, por um lado. Teve autores e autoras que eu conheci mais a fundo por causa dessa época Isso me deu também ferramenta mesmo para reconhecer uma boa escrita e uma má escrita, independente de ser comercial ou não. Então, por exemplo, eu me apaixonei por Virginia Woolf. É uma autora que até hoje mexe com o meu coração, assim. Eu amo principalmente os contos da Virginia Woolf. Hemingway, Kafka, etc. E foi bom por um lado, né? Me instrumentalizou bastante. Por um outro lado, fica aquela coisa de, tipo, você rejeitar tudo que não é alta literatura.
Automaticamente.
Se tá na lista dos mais...
Do mundo.
Exatamente. Se tá na lista dos mais vendidos, é uma porcaria, eu não vou ler. Ninguém pode me ver com esse livro na mão, sabe? Mas é isso, tipo... E aí eu tinha essas dificuldades. Por um tempo eu tive essa dificuldade de me aproximar de uma outra literatura que não fosse alta literatura. E ao mesmo tempo isso me afastou da literatura.
Sim.
Porque a alta literatura, ela é... Nem sempre, mas em vários momentos ela é densa demais.
Sim.
Né?
E é muito engraçado porque eu olho pra esses livros que são, sei lá, de alta literatura, enfim, como queiram classificar... Que são livros mais densos, têm uma linguagem própria, pensamentos próprios, enfim. Eles são livros de estudo, sabe? Eu fico olhando e, tipo, beleza, se você ama ler isso, se isso faz com que você, tipo, seja um lazer pra você e te dê prazer, ótimo. Mas a maioria das pessoas, tipo, não faz muito sentido.
É um pouco de nicho até, né? É uma literatura de nicho.
Não faz muito sentido isso.
E é interessante.
E talvez por isso seja caracterizado por alta literatura. Lembra do que a gente comentou sobre exclusividade?
É basicamente isso. Tem um pouco isso também. Mas também, cabe a gente fazer um parênteses aqui, né? Que às vezes o que é considerado alta literatura aqui no Brasil...
Não é lá fora.
Não é lá fora, não necessariamente. E, talvez, e tem lugares também que não existe muito essa divisão nesse sentido. Porque não faz sentido em determinadas culturas e tudo mais. É que aqui no Brasil, sabendo que a gente é um país que lê muito pouco, né? Você vê aí as pesquisas sobre leitura, elas são um pouco... Melhorou, né? Elas continuam um pouco assustadoras, melhorou um pouco. É, mas a gente não é um país que tem hábito de leitura, né? É só você ver também que, pô, aí você vai falar, pô, mas aqui eu vou aqui, qualquer livraria aqui em São Paulo sempre tá cheia. Aqui em São Paulo. E aqui tem livraria, né? Porra, meus pais moram em Poá, que é uma cidade na região metropolitana aqui da Zona Leste de São Paulo. E não tem livraria lá, entendeu? Tem cidades que não tem livraria, é isso, sabe? É, tinha uma biblioteca lá até um tempo atrás, se não me engano, essa biblioteca não existe mais. Ela foi demolida. Também a gente não pode culpar só, ai, porque o povo brasileiro não lê.
É isso,
mas também o acesso à leitura... que teoricamente ele é mais fácil, né, porque é o livro, é um negócio que você pode levar pra lá e pra cá, ou hoje com a internet, que você pode baixar um e-book ou qualquer coisa assim, ele não é tão simples quanto pode parecer, né? E aí, por isso que talvez, se de repente no futuro utópico a gente seja um país de leitores, essa divisão entre alta literatura, baixa literatura, best-seller, não best-seller...
Talvez ela se dissolva, né?
Talvez ela não faça tanto sentido, sabe?
Nesse sentido da alta literatura, isso é um negócio muito engraçado, porque, como eu falei inicialmente, né? Meus pais têm essa questão intelectual, afins. Minha mãe, ela sempre foi espírita. Então, eu sempre me senti muito permitida a ler as coisas porque eu simplesmente gostava. Porque minha mãe lia as coisas dela, ela gostava. Então, minha mãe é médica, mas ela pouco lê. Assim, ela lê medicina quando ela tem alguma dúvida, né? Assim, quando ela tem alguma coisa muito, muito fechada, ou uma atualização, enfim. Mas ela não é o tipo de pessoa que vai sentar na mesa, assim, vou estudar hoje e ler livros sobre medicina. Minha mãe não é essa pessoa. Ou, tipo... pegar o tempozinho dela de lazer, que é minúsculo. Minha mãe dá plantões e mil plantões e afins. E ela vai ler, sei lá, Sapiens, por exemplo.
Ele
não é o tipo de livro que minha mãe leria. Minha mãe vai ler os livros espíritas dela. Ela vai ler Zíbia Gaspareto. Ela vai ler Chico Xavier. Porque é o que faz sentido pra ela e o que ela gosta. Então, assim, no tempo livre que ela tem, ela lê o que ela gosta. Então, tendo esse parâmetro em casa, eu até conseguia dialogar um pouco com isso. Mas aí a gente entra do outro lado, que é meu pai. Meu pai é o tipo de pessoa que lê livros... que estão ali entre os mais vendidos, mas que tem uma mensagem moral por trás. Então ele leu Justiça, leu Sapiens. Na casa do meu pai tem uma biblioteca.
Então seu pai
uma
é o médico mais de humanas que eu já vi.
Você entra, tipo, você vai conhecer a casa dele. Meu, tem uma biblioteca no meio da casa dele. E você olha e você faz, puta merda, quanto livro. E você vira pra esse, leu ele, eu li a maioria. Sabe? Então, assim, meu pai, ele curte isso, mas isso é dele. Eu demorei muito tempo pra identificar que ele não lia um livro porque era importante, ou porque tinha uma coisa que iria agregar conhecimento, mas porque ele gostava de ler, puramente por ler. Meu pai é, tipo, um cara que ele fala de medicina, daqui a pouco ele tá falando de história, daqui a pouco ele tá falando de antropologia, daqui a pouco ele tá falando de matemática, estatística. Então, assim, é um cara que tá falando sobre um monte de coisa, porque ele gosta disso. Então, eu demorei um tempo. Eu gosto de autoajuda. Então, assim, no momento em que essa coisa caiu, né, assim, essa fichinha caiu, eu fiz, caralho, eu gosto de autoajuda. E eu sou psicóloga.
Sabe o que é engraçado?
Eu posso ler essas coisas, sabe? E deixa!
O que é engraçado, gente, é que vocês estão ouvindo ela falar isso, que ela lê Crepúsculo e autoajuda, e vocês provavelmente vão montar uma imagem, né, de uma pessoa que só lê isso. Mas hoje mesmo, enquanto eu tava trabalhando, ela tava aqui no sofá lendo Mulheres que Correm com os Lobos.
Sim,
que é um livro super denso. Em cima da sua mesa tem
livros de Gestalt.
Livros
de
Gestalt
e terapia.
Isso, de psicologia que eu leio. Ela tava lendo, já leu quase tudo da Chimamanda, é isso?
Mentira, tô no segundo livro dela. Já vi Americana, tô no Hibisco Roxo agora.
Eu só vejo você lendo coisas barra pesado, assim. Eu nunca vejo você lendo essas coisas soft.
Então, o soft que eu li foi o Calma, do School of Life, que eu dei, inclusive, de dica no episódio anterior, que ele é uma delícia de ler. Eu sou o tipo de pessoa que vai, tipo... Primeiro, eu compro um livro pela capa. Sim, me julguem, eu sou essa pessoa.
Eu não julgo, sabe?
Então, cara, é porque a galera julga bonito. Mas olha...
Eu não compro um livro pela capa.
Então...
Tem capa que eu olho e falo, isso é cafona, eu não vou ler.
Exato! E tem capa que eu olho e digo, essa capa é linda! Meu Deus!
Mas é... Então, mas não é tanto pela capa. É tipo, essa capa é linda, deixa eu ver o que, que tem aqui nesse livro.
Isso.
E aí você vai dar uma olhada e fala, eu acho que eu vou gostar disso aqui.
A gente não tem dinheiro suficiente pra apenas, tipo, que capa linda
eu vou
comprar
e
nem espaço.
Você já viu aquelas lojas de decoração que vende livro por metro pra você decorar a casa?
Não!
É real isso. Quer dizer, não é loja de decoração. É loja que... Ah, vende coisas, tipo, geralmente esses antiquários, sei lá o quê. Mas eles têm muitos livros, e aí eles vendem por metro, porque designers de interior compram pra decorar... pra decorar a casa das pessoas. Tipo, a pessoa quer, eu quero uma sala, um pique mais intelectual. Aí a galera vai em... Tem uns sebos, ou sei lá, uns antiquários que vendem, tipo, eu quero, sei lá... Meio metro de livro, que eu vou fazer um... Vou colocar, assim, no canto do coisa, fazer um aparador, sei lá. Vou preencher uma estante. É isso.
Não. Se for ver, meus livros são todos de psicologia, todos técnicos. E uns gato pingado ali de, tipo... 100 anos de solidão que eu nunca toquei, bichinho. Tadinho.
Cara, eu me desfiz de 80%, mais ou menos, 80%, 90% dos meus livros de técnicos de faculdade.
Então.
Que eram os livros de teatro, de artes, de repente...
Mas que são livros que você não vai precisar.
Talvez sim. Pior que, assim, não, tô falando assim, se eu decido fazer uma pesquisa sobre, sei lá, teatro grego, fudeu, eu não tenho mais meus livros de teatro grego, saca? Mas é isso, tipo, não tava fazendo mais sentido na minha vida. Acho que foi também um pouco, tipo, abrir espaço não só na minha estante, mas abrir espaço na vida. Ai, isso não coloquei aqui de tópico, mas é algo interessante. Eu tenho criado desapego com livros físicos.
Eu também.
Por mais que tenha sido um livro que eu gostei pra caralho e que eu li e falei, nossa, incrível. Em algum momento eu vou me desfazer desse livro. Eu vou dar pra alguém. Antes eu tinha problema pra emprestar livro, por exemplo, mas ainda tenho, mas se eu não li, sabe? Tipo, eu não vou emprestar um livro pra alguém que eu ainda não li.
Sim.
Corre isso daquele livro não voltar sem eu ler antes.
Então, isso é muito interessante você falar, porque, por exemplo, O Conto da Aia. Foi um livro que eu li... aqui em São Paulo, né, eu terminei de ler esse livro, uma colega veio aqui em casa, ela viu esse livro e fez, putz, eu queria ler muito esse livro, eu fiz, leva, Hoje em dia eu não tenho mais contato com essa colega.
Sim.
Tipo, ela tá com o livro, mas eu não olho, tipo, esse livro é meu, eu quero ele de volta. Não, eu dei. O que eu tinha de capturar daquele livro, eu já capturei.
Sim.
Eu li a história, eu assisti o seriado, eu entrei em não sei quantas discussões na internet, eu li não sei quantas resenhas e afins. Pronto, sabe? Tipo, o que eu tinha pra drenar daquele livro, eu drenei. E aí o resto, enfim,
Sim.
eu passo pra outra pessoa ler
Sim.
e fazer uso dele. Né? Eu tenho muito, tenho tentado, na real, fazer muito isso, que é de, tipo, li o livro, peguei a informação que ele tem pra me dar, agora
Passa.
Eu faço ele. Até porque a memória que eu guardo do livro é o mais importante. Então, tipo, ai, nossa, mas eu posso ler de novo numa outra faixa etária. Eu acho que eu vou ter isso com Mulheres Correm com os Lobos, porque é um livro denso, enfim. Mas os outros, nossa, não. A memória é o que mais importa.
Tem uns livros específicos, assim, que eu não me desapego deles, que eu não empresto, eu não dou, sei lá o quê. Mas por motivos específicos, né? Por exemplo, um é o Manifesto Contrassexual, do Beatriz Preciado, que eu sei que eu vou usar muito ainda na vida, e também porque ele é importante pra mim enquanto um certo manual de vida, de identidade, de sexualidade, um pouco. É, tem o livro de contos, que é a coletânea de todos os contos da Virginia Woolf, que não tem como eu me desfazer desse livro, desculpa aí, mundo. E livros que eu ganhei de presente, né? Que tem dedicatória. Mesmo os que não têm dedicatória, eu, se foi um presente, eu não me desfaço. Não empresto também, não. Porque mais do que ser um livro, é um objeto que me liga à pessoa que me deu ele de presente, né? Mas sejam pessoas que não estão hoje mais presentes tanto na minha vida e tudo mais, eu sinto que é uma parte da minha história enquanto ser humano. Então, pra mim, é muito difícil me desprender de um livro que eu ganhei de presente, né? Presentes em geral, mas um livro que eu ganhei de presente muito, assim. É, mas eu já fiz, esse ano acho que eu fiz duas limpas já na minha estante de livro pra cacete, assim.
Um delas rendeu um corte de cabelo.
Pois é, eu vendi eu vendi um punhado de livro pra um sebo, aí a moça
na
me deu...
Na real você foi doar.
É, não.
Eu lembro disso, você disse, ai, toma, aí a moça fez, você quer quanto? Aí você fez, não.
Ai,
só
sei lá.
Deixar aqui. Ela fez, não, peraí, vou te dar essa grana aqui.
É, aí ela me deu acho que R$50. E aí eu fui cortar o cabelo com esses R$50. Foi isso.
Ainda sobrou 20, eu lembro.
Sobrou,
que você ainda comprou, sei o que lá.
É, eu comprei 20, alguma coisa com os R$20 que sobraram.
A melhor
foi
troca
isso.
Da vida. É engraçado, eu sou a outra face da moeda. Eu sou muito desapegada. Independente se foi um livro dado, se foi um livro... Até porque... Às vezes as pessoas fazem uma leitura de mim que não é uma releitura real. É uma leitura do que elas acham que eu sou. Então, invariavelmente, eu ganho livros que não têm a ver comigo. Como, por exemplo, agora, com 25 anos, eu tô gostando de Game of Thrones. Eu ganhei os livros Crônicas de Gelo e
Fogo
quando eu tinha 18. Eu ganhei 3 deles, tipo, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu não pensei 2 vezes, eu doei. Sabe, tipo, não quero esse negócio. O outro, a trilogia Millennium, o homem que não amava. Os homens que não amavam.
O homem que não amava.
Isso,
homens
as mulheres.
Que não, mulheres.
Coisa assim,
tatuagem.
A menina, tatuagem de
dragão.
Enfim, também ganhei a trilogia. Passei adiante. Tipo, nem sei o que é que conta. Mas é engraçado como as pessoas, elas fazem uma leitura de mim, variavelmente. Talvez seja a mensagem que eu passo pra elas. Que não é exatamente uma leitura muito ok. Assim, tipo, não bate,
então,
sabe?
Então,
é,
isso aí é um outro tópico também, que é presentear pessoas com livro pode ser um erro muito grande.
Na real, acho que não.
Não,
eu acho
então,
que você pode até presentear, mas bota o selinho atrás, cara.
Não,
o
bota o selinho atrás
troca.
E não é só isso. Tipo,
custa
eu
nada.
Dei um livro do Brecht pra uma pessoa que gostava de teatro político, mas ela não gostava de ler. Então, eu gastei um livro do Brecht, o Bertolt Brecht, foi um dramaturgo e estudioso de teatro muito importante dessa pegada do teatro político e tudo mais. E, cara, essa pessoa, tipo, nem deve saber mais onde tá esse livro. E aí, eu me arrependo imensamente, porque eu devia ter ficado com esse livro, porque eu ia ler com certeza. Agora, e tem outras coisas também, que é, tipo, uma pessoa que gosta de ler, mas você não conhece exatamente o gosto dessa pessoa.
É, mas... Aí é onde tá o ponto. Tipo, quando eu falo que as pessoas fazem uma leitura errada sobre mim, é tipo, não é de todo culpa das pessoas. Tipo, eu sei que eu tô passando alguma mensagem que faz com que elas acreditem que eu gostaria de ler aquilo. Porque ninguém vai comprar um presente pensando que o outro não vai gostar do presente, né? E aí isso é muito interessante pra mim de pensar que, assim, essas duas trilogias que me deu foi minha tia. Né? Então, é muito engraçado, eu nem sei, tipo, imagina se ela soubesse que eu não tinha lido, meu Deus. Tipo, enfim, ela deu, e minha família, ela tem muito essa coisa de, tipo, deu tá dado, você faz o que você quiser com isso daí. Sabe? E eu acabo pegando muito disso, tipo, meu, eu dei, sei lá, o conto da Aya pra minha colega, não sei se ela leu, não sei se é, tipo, se ela curtiu, enfim,
foi perdi embora,
o contato,
já era,
foi embora, já tipo, foi, tô nem
jogou
aí.
Jogou pro universo.
E é isso, assim, tô usando o exemplo do Kondaya porque é o que eu me lembro, porque eu tenho muito essa coisa, tipo, terminei um livro, dei, enfim, já foi, ou dei um livro e tchau. Eu dei o Ciranda das Mulheres Sábias pra Aninha, eu nem sei se ela leu, mas, tipo, eu dei.
Já era, já.
Eu peguei, abri o Amazon, mandei pra casa dela, ela até ficou surpresa porque eu dei pra ela, tipo, um livro novo, e eu falei, meu... Faz o que você quiser com ele, é seu.
Cara, eu comecei uma amizade assim, que foi... É uma pessoa que eu conhecia já. A gente era mais ou menos o mesmo círculo de amigos, mas a gente não era tão amigo, assim, o Paulo. E aí, um dia, a gente marcou um rolê da galera num bar. E foi um dia bem cool, assim, em São Paulo, porque tava frio pra caramba, meio chuva, meio sei lá o quê. E eu e o Paulo, a gente sempre foi pessoas pontuais. A gente era os arroz de festa que chegava primeiro no rolê.
Sensacional.
Porque a gente era pontual. E a gente chegou, ninguém tinha chegado, a gente falou, ah, vamos pegar uma mesa, sentar, pegar uma coisa pra beber e tal. Muito bom, porque a gente começou, de fato, a se conhecer. E a gente descobriu que a gente era muito parecido, assim, tinha várias coisas em comum. No fim das contas, ninguém apareceu naquele rolê. E a gente ficou, tipo, a noite inteira, eu e ele conversando. Ele falou, cara, eu terminei de ler um livro, eu vou te dar esse livro. Porque tem tudo a ver com você e com esse momento que você tá passando na sua vida, nananã, e com quem a gente tá conversando. E ele me deu esse livro no dia, assim, eu falei, mas você vai me dar? Ele falou assim, vou. Tipo, deu a louca, assim, e ele me deu o livro, e eu li, e realmente tinha tudo a ver com aquele momento da minha vida e tudo mais. Era um livro do Ian McEwan, que é um autor, eu acho que ele é inglês. Esse livro foi lançado no Brasil, em português, mas eu não sei o nome, porque o que ele me deu era a versão em inglês, que chamava On Chesil Beach, Beach de praia, tá? Não, de cada... Enfim, que era a história de um casal super jovem que tinha acabado de casar e tava passando pelo seu fim de semana de núpcias. E, enfim, é um livro super dos conflitos internos desses dois personagens, assim. É super poético o livro, é muito bonito. E tinha muito a ver com o momento que eu tava na vida, assim. E aí começou uma amizade, assim.
Você falando isso me lembrou que tem dois livros que eu dei pra você. Alma e Moral... E outras formas de usar a boca.
Não, você me emprestou.
Eu não vejo mais esses livros na minha
estante. Mas, bem, a gente quase mora junto.
Não tem problema. Se por um acaso a gente se separar, você vai estar com eles. Tipo, não são livros que eu vejo mais na minha estante,
tá.
Entende? É esse funcionamento.
Uhum.
Que é tipo, eu li, peguei toda a mensagem que o livro tinha pra me dar, ok? E eu passo adiante.
Mas eu não li ainda. Eu
sei
vou ler,
que
eu prometo que eu vou ler.
Você lê no seu tempo.
É porque, cara, é isso.
No seu momento você lê.
É outro problema que a gente precisa abordar aqui. Livro não é que nem série que dá pra você maratonar.
Não.
Né?
No
então,
máximo,
assim,
um desses de historinha que você fica...
Pois é. E aí é que tá.
É,
hoje em dia eu consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu digo é tipo... É, por exemplo, sei lá, comecei a ler o Homo Deus... Mas ainda não terminei, e também tô lendo Brasil, uma Biografia, também não terminei, e também tô lendo o do Ted Chiang, Histórias da Sua Vida e Outras Histórias. Então, assim, são três livros que eu tô lendo, de fato, no momento, não terminei nenhum deles, mas cada dia eu pego um, ou sei lá, cada semana, ou quando eu tenho tempo, o que eu tô na vibe de ler naquele momento. Mas eu não conseguia antes isso, pra mim eu sempre tinha que terminar um livro pra poder começar outro.
Tem uma outra questão aí que é: eu tenho que terminar o livro. Não, você não tem nada.
Você não tem que terminar o livro.
Você não tem nada.
Você não é obrigada a nada.
O livro enquanto o livro fizer sentido pra você.
Exatamente.
Não fez mais sentido, não tem por que seguir no livro. Isso pra mim foi libertador. Quem me falou isso foi a Jujutsu, né? Então,
sim,
acho importantíssimo falar sobre isso. Porque minha mãe, ela me colocou uma crença na cabeça que todo livro que você inicia, você precisa terminar, porque ele vai ter uma mensagem pra você em algum momento. Nem todo, cara. Tem livros que não é pra aquele momento. Isso também não significa que vai ser um livro que você vai abominar pro resto da vida.
Sim.
Pode não ter sido o momento dele.
Inclusive, isso me faz pensar também em maturidade pra ler determinados livros, né?
100 Anos de Solidão, pra mim, tá entrando muito nessa seara, assim, que é isso de tipo... Hoje não faz sentido
uhum.
pra mim, não rola. Porém, eu não dou esse livro porque eu digo, cara, vou deixar aí, vai que rola daqui a 2 anos, 3 anos.
Sim,
se não
total,
rolar também, eu passo
total.
Adiante. Quando rolar, eu vou ler, entende? Não é como se eu nunca fosse ter acesso a algo desse tipo. Tipo, como se ninguém... O Bruno tem o livro, qualquer coisa,
uhum.
eu cato com ele. Enfim, é esse tipo de coisa, entende?
Tem uma coisa também que é a literatura escolar. São aqueles livros que você tem que ler por causa da escola, né?
Nossa,
por causa de vestibular e coisas assim. São poucas as pessoas que fazem isso com prazer,
tá
né?
Mudando.
Tá mudando, mas
porque...
é porque também tá mudando os livros
é
que os vestibulares
que
pedem,
dizer.
Consequentemente as escolas...
É exatamente isso.
Né? Tá trazendo mais literatura contemporânea, isso...
No meu primeiro ano,
uhum.
lá pra 2000 lá vai bolinha, que eu não lembro qual ano foi aquilo... É, eu li A Mão e a Luva,
uhum.
José de Alencar.
Ah, não.
Eu li Casa de Pensão, Água de Cabaça e A Hora da Estrela.
Então.
Foram esses 4 livros. Meu irmão, no primeiro ano, leu A Culpa é das Estrelas.
Caralho.
Entendeu? Tipo, é outro aí também nessa vibe de best-sellers,
então.
De infanto juvenil. Então, assim, é outra vibe.
Eu penso nisso, nessa certa... Não é maturidade, mas o momento pra se ler. Porque, por exemplo, eu lembro que eu tava o quê? Não era nem primeiro colegial, eu acho. Enfim, mas que eu tive que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Sim.
Do Machado de Assis. E todo mundo odiou esse livro na minha sala. No começo eu tava odiando também. E lá pelas tantas, eu amei. Até hoje, um dos meus livros favoritos, assim. Eu fui ler, depois que eu li nessa época, eu li ainda mais 2 vezes por conta própria, porque eu curti pra caralho esse livro, assim. Mas eu fico pensando no sofrimento dessas outras pessoas que leram por obrigação, no momento que talvez não fosse pra elas lerem, e que elas perderam as sacadas geniais do Machado de Assis naquele livro, perderam, tipo, a delícia daquele livro... Porque foi essa coisa meio empurrada.
E eu vou além. Sabe a historinha da primeira impressão é a que fica?
Uhum.
Isso é um problemaço. Porque, assim, você bota a goela abaixo pra uma pessoa ler um livro que talvez não seja o momento.
Total.
Talvez ela não tenha maturidade pra aquilo. E, assim, talvez não faça sentido.
Talvez não faça sentido. Talvez outro livro do Machado de Assis fizesse sentido.
Vai testando, sabe?
É.
Ai, vamos escolher autores. Desses autores, a gente quer que vocês procurem entre essas cinco obras que a gente tem aqui disponível, qual que faz sentido pra vocês da sinopse. Sabe? Faria muito mais sentido pro aprendizado,
uhum.
porque, cara, é foda você ler um negócio por obrigação.
É. Eu acho que tem outra coisa também, que aí cai no que eu ia comentar em relação à experiência do seu irmão, que é a seguinte. Acho que tanto eu como você, a gente cresceu nesse rolê da escola valorizar a literatura de língua portuguesa, especificamente a brasileira,
uhum.
mais perto do vestibular. Teve um momento ali, eu peguei um pouco essa transição que tava começando a chegar pra gente e entrar em vestibular a literatura africana de língua portuguesa. Então, autores de Cabo Verde, Angola, Jack, Mia Couto, enfim, essa galera. Mas ficava muito nessa coisa Alencar, Machado, Lima Barreto, Guimarães Rosa, Mário de Andrade, lá, lá, lá. Que são caras fodidos, não tiro o mérito
Sim,
deles, eles são
então
importantes pra caralho na literatura brasileira. Só que sempre... O Brasil é muito grande. E esses caras, invariavelmente, eles estavam nesse eixo sudeste, sul, né?
E aí eu digo mais, você pensa o que que é... a minha sala, por exemplo, nordestina,
uhum.
lendo livros onde ele relata uma realidade que não
Rio
tem nada
de Janeiro,
a ver com a, tem nada a ver com a gente.
Trabalho fazendo jobs para uma editora, né, como autor. E aí eu faço atualização de material, faço material de mediação de leitura. E quando eu tava pegando mais material de mediação de leitura, era justamente para primeiro ano até nono ano. Tem entrado muito literatura mais contemporânea, formatos diversos como HQ. Tem trazido autores de fora do eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste. Então, autores de Norte, Nordeste, Centro-Oeste também entrando. E aí também varia os formatos, porque aí não é só prosa, não é só poesia, não é só conto, né?
Uhum.
E aí você tem que estudar literatura de cordel, etc.
Sim.
E aí isso me parece interessante. Sinto um pouco de falta ainda de uma literatura estrangeira. E
uhum.
aí eu não digo tipo, ah, porra, a culpa é das estrelas. Tá, legalzinho. Mas assim, cara, a gente não sabe nada, a gente não estuda nada da literatura que tá mais próxima da gente, que é a literatura latina.
Sim.
Quer dizer, a gente é a literatura latina, mas assim,
até dos irmãos, pegar
então,
aqui do cantinho, tipo Chile.
E que é muito rico, Chile, Argentina, Uruguai. A gente não pega a literatura desses caras, e que ajudaria muito até, por exemplo, a gente entender, sei lá, quem era o, entre aspas, né, o Machado de Assis da Argentina, do Chile. E aí, o que que esse cara tava escrevendo na mesma época? Como a gente pode fazer essas comparações históricas para entender também
os momentos históricos de cada lugar.
Momentos históricos e entender o nosso território para além do Brasil, sabe? Entender também como a gente se encaixa dentro desse,
como é, se relaciona,
desse panorama, né? Eu sinto falta disso. Eu acho interessante trazer a literatura de língua portuguesa, né? Então, os países africanos, acho super legal. Mas sinto falta dessa literatura, dessa comunhão da literatura latina, assim.
Sim.
Que eu acho que poderia rolar mais.
Eu tô aqui super concordando, porque eu não tenho, eu acho que eu nunca li nada.
Cara,
da galera,
eu fui ter contato quando eu fiz letras, né?
Eu acho que eu nunca li nada. Nada
e aí
nada.
São esses caras de mais pica mesmo, lá do Cortázar
também
e tal.
Não sei quem é.
Mas tem muito mais gente, entendeu?
Uhum.
Tem, tipo, as mulheres são super fortes na literatura. Uhum. Claro, deve ter estudo acadêmico a dar com pau sobre isso, mas assim, queria que isso chegasse mais, por exemplo, na escola, né?
Sim.
Mas isso aí são reflexões sobre,
sobre educação, né, como um todo, que a gente entra nessa seara, que é uma seara que, assim, né,
é muito complexa, é muito complexo,
é muito difícil. Mas, de fato, eu acho que você ler algo por obrigação te afasta da literatura, te afasta pelo gosto de ler,
uhum.
do que, ai, porque assim você vai começar a ter o contato com a literatura. Cara, você só, a criança, a adolescente, eu, Úrsula, só fui começar a ter contato com literatura quando eu parei de ler o que diziam pra mim que eu tinha que ler.
Quando você vai,
quando eu fui
buscar,
tipo,
o que você quer,
nossa,
né?
Eu tô livre, né? Ninguém tá esperando nada de mim nos seus textos acadêmicos. Ok, vou ler aqui esse livro de autoajuda que tá aqui como mais vendidos na
Por que não,
livraria.
Né?
Por que não? E eu começo a gostar. E aí, tipo, pô, eu acho que eu consigo terminar uns livros aqui. Tipo, O Oceano no Fim do Caminho, que você me emprestou, foi muito
uhum.
isso, sabe? Foi tipo, nossa, eu falando das minhas crises todas, né, e tal, você falou, meu, lê esse livro que eu acho que vai encaixar. Eu devorei ele em 2 dias, isso pra mim era, tipo, inimaginável,
uhum.
eu devorar um livro do independente do tamanho em 2 dias.
Sim, é O Oceano no Fim do Caminho do Neil Gaiman, né?
Que é sensacional,
cara,
pra quem
é
tá aí
bom.
Com uma crise de ser adulto, criança, ai, não sei, meu lugar no mundo, é bom.
O Neil Gaiman escreve muito bem, cara. O cara é bom, assim. E é um cara super bem vendido, sabe? É isso.
Sim.
Tipo, jamais alguém no Brasil, eu acho que dificilmente existe alguém de letras no Brasil que estuda Neil Gaiman ou George R.R. Martin, e são caras que, enfim, escreveram best-sellers a dar com pau. Tudo que eles escrevem vende pra caramba. Só que os caras são realmente muito bons, cara. Eles sabem escrever. Uma coisa que acho que vale a pena a gente falar sobre é formatos pra leitura. Então, a gente tá falando sempre aqui da parte da perspectiva da leitura, você
uhum.
pegar o livro e ler, né?
Uhum.
Eu, recentemente, eu aderi ao e-reader, né? Tipo, não vou fazer propaganda gratuita aqui da Amazon, Mas eu aderi ao Kindle mesmo, mas tem outros, né? Tem o Kobo,
Tem
do
da
Livre da Cultura, tem o
Leve.
Leve da Saraiva, enfim. E me ajuda muito, me ajudou muito nessa questão do desapego do livro físico, né? E me ajuda muito também porque, por exemplo, eu consigo ver uma prévia do livro antes de comprar ele, para ver
Se
se
realmente é
eu
uma
realmente
coisa
quero ler.
legal. E
A
que na
maior.
ideia do presencial seria basicamente você pegar o livro na livraria, folhear ele,
É, seria isso.
sentar, dar uma
É.
lida no primeiro
É.
capítulo, ver como é que é a escrita, se ela te pega. É
É.
basicamente a mesma coisa. Mas isso num leitor virtual na sua
Sim.
mão, assim.
O que eu acho interessante é que, apesar do aparelho em si ter um preço salgado, você não precisa necessariamente ler no aparelho. Pode, baixar o aplicativo gratuitamente. Isso de qualquer um, tá, gente? Não
Sim,
só do Kindle. Mas no celular, no seu tablet ou mesmo no computador, para quem consegue ler em tela, né? Nem todo mundo consegue ler nesse tipo de tela. E aí, isso ajuda na acessibilidade da coisa, no sentido de, na maioria dos casos, não em todos, o e-book sair mais barato do que o livro físico, né? Não é sempre. Às vezes tem o caso bizarro do livro físico, do livro
e a
e-book,
gente
que é
estranha
mais
muito.
barato do que o livro físico.
Quando isso acontece, a gente faz
É.
tipo, oi? O que
É
que tá
tipo, por
acontecendo
quê? Mas
aqui?
enfim, na maioria dos casos é mais barato,
Sim.
né? Muita gente fala, putz, livro é caro, sabe? Tipo, esse livro de R$ 40, quantos lanches eu não consigo comprar
É.
com esse livro? Ou sei lá, pra
Cara,
quê?
mas livro é um negócio caro. Isso é um
Cara,
fato.
depende. Tem livro que eu falo, cara, por que que esse livro tá custando R$ 80? Tem livro que eu falo, R$ 40 tá barato nesse livro. Eu acho que são vários parâmetros que a gente pode colocar aí. Eu acho que, assim, num
Sim,
país com a economia como a nossa,
exato.
é caro.
É.
Aí, enfim, aí vem aquela pergunta do ovo da galinha, que a gente não sabe se o livro no Brasil é caro porque as pessoas não leem, então você tem que, assim, descontando imposto, essas coisas e tal, né? Mas você tem que deixar o preço um pouquinho mais salgado para que as poucas pessoas que compram sejam suficientes para circular o mercado
Sim.
ali, ou se o Brasil não lê porque livro é caro. Então,
Então,
assim, é isso. Quem vê o
é
primeiro ovo, a galinha.
difícil, mas de qualquer forma, eu acho que quando a gente fala em leitor virtual, considerando que todo mundo tem um smartphone e que pode baixar
Sim,
o
sim, sim, sim.
aplicativo, aí eu acho mais acessível. Mas se a gente pensar que você teria, tipo, de comprar um Kindle ou
Sim.
comprar um
Não,
Leve,
não, não, não.
comprar, aí é
Não, é isso que eu
insustentável.
tô falando. O aparelho, ele é caro, né?
Ele, tipo, não é, oh meu Deus, exorbitante, mas para algumas pessoas é exorbitante,
É
sim.
que assim, eu penso assim, no que ele faz. Até um tempo atrás até tinha, todas essas tinham a sua versão que era tablet também, né?
Sim.
Aí você pensa, ah, então beleza, vale a pena pagar uns 300, R$ 400 nesse tablet que também é um e-reader. Porque você faz outras coisas ali com ele, tipo. E no Brasil, 300, R$ 400 é barato para um tablet.
Sim.
Mas aí acho que a galera, essas empresas meio que desencanaram. Acho que não tem mais esses tablets assim. Então o e-reader, ele só serve para você ler e-books
No máximo você
e
salva uma coisa na internet
PDF.
rapidinho.
Tipo, e-PDF e tal. Então ele é caro para o que ele faz. Mas tem essa coisa: você pode baixar o aplicativo no celular. Nem precisa baixar aplicativo, às vezes, dependendo se você baixa o livro em PDF. Uma sacada é. A dica que a gente pode dar são os sites que têm e-books gratuitos, que são e-books que caíram em domínio público. Livros e outros materiais, na verdade, que caíram em domínio público. Aí você pensa, ah, só vai ter livro muito velho. Gente, para o material cair em domínio público, se eu não me engano, eu posso estar falando merda, mas é 70 anos. Eu não sei se é da morte do autor ou da data de produção, mas enfim. E tem umas coisas que são que eu falava, cara, isso aqui não deve estar em domínio público e já estão, sabe? Então acho que é um negócio que vale a pena você procurar, que alguns autores que eu nem tinha ideia que tipo já estão em domínio público e são super recentes, sabe? Tem, acho que tem algumas coisas do Kafka que estão em domínio público,
Tem
tipo,
bastante.
por exemplo,
Tem, se eu não me engano, do Machado de Assis tem algumas coisas
é,
também,
sim.
né?
Tem um site brasileiro que tem muita coisa, e não só brasileira, tem coisas tipo do Brasil e internacionais. em PDF, em e-book, de graça, assim, pra você baixar. É um site do governo, até acho que é domínio. Bom, vou deixar aí na descrição. Tem o dar seus pulos, tem os né, as formas graças da vida.
Já ia divulgar.
Né, vai no inbox que a gente divulga aqui, que a gente não pode...
Gente, que a gente fala.
Tem o famoso dar seus pulos, né, que a gente não endossa, mas tá aí. Pra, né,
tá
se você
aí,
quiser procurar.
Eu já me salvou muitas vezes.
Então, mas duas coisas que eu acho que as editoras podiam explorar no Brasil e elas não exploram é o paperback.
Caralho,
o paperback.
Sim.
Cara, não, o paperback
não
tem
entendo,
que acontecer no Brasil.
Não,
e eu não sei porque que o paperback não acontece no Brasil. Pra quem não sabe, o paperback, ele é um livro, ele é uma edição de um livro, enfim. Ele é mais barato. Ele sai mais barato para o consumidor final, porque a produção dele é mais barata. Ele é feito com um papel mais barato, uma impressão mais barata, materiais mais baratos, porque ele não é super... não é bonito, né? Mas o texto tá lá.
Mas ele é gostoso.
É, ele é gostoso
abre,
também, porque
ele
aquele
é
aquele livro que você abre...
Ele é leve.
É.
Meu, muito melhor.
Então, ele sai mais barato. Exemplo, sei lá, se você pegar, tipo, nos Estados Unidos, você vai... pros Estados Unidos e vai lá e, tipo, quer comprar Jogos Vorazes. Você vai ter a opção de comprar uma versão normal, que é bem parecida com a que saiu no Brasil da Rocco. Vai ter umas versões mais pomposas, capa dura, sei lá o que, nananã, pra colecionador. Mas vai ter o paperback, que é essa versão bem barata, que é o mesmo texto, não muda nada. A questão é que é um livro que é feito com material mais barato.
Sim.
E aí, o livro sai mais barato, né? E isso rola muito nos Estados Unidos, na Europa. E no Brasil não vinga. Eu não é que não vinga. Tipo, as editoras não fazem. E, tipo, seria um lance que baratearia muito, muito livro aqui. E baratearia o custo também do fazer para as editoras, para as gráficas. Para o consumidor final seria uma delícia, assim. Eles podiam começar, por exemplo, com os livros os mais vendidos, sabe? De fazer versões em paperback dos livros mais vendidos e... Enfim, mas aqui não rola. Isso é uma coisa. E a outra coisa é o audiolivro. Que que algumas pessoas têm resistência. Têm resistência ao audiolivro. Eu tive resistência também no começo. Só que assim, eu descobri que a minha dificuldade é ler, entre aspas, né? Ouvir um audiolivro em outra língua,
tá,
né? Que nem, eu leio inglês de boas e tudo mais. Só que quando eu tô ouvindo um audiobook em inglês, pra mim é muito difícil ficar no livro, né? Eu vou embora. Se é em português, é de boas. Só que isso basicamente não existe. Tipo, não existe no Brasil. O que você vai encontrar são audiobooks em inglês.
Sim.
É muito pouco ainda o que é produzido de audiobook em português. Geralmente é livro porcaria, assim. É um livro
É engraçado,
muito
porque
ruim.
Na hora que eu falei, ai, não, aí eu conseguiria... Eu tava pensando em metrô, em transporte público.
Uh-huh.
Tipo, porque aí rolaria, tipo, acompanhar
tipo,
um livro no transporte público, sabe?
Eu amo ler podcast. Eu leio, ó.
Ler podcast, amo. Sim! A gente pega o roteiro e lê no transporte público.
Não, mas eu amo ouvir podcast enquanto eu tô na academia, por exemplo.
Sim.
Só que teve um dia que, tipo, eu tava meio... Sei lá, de saco cheio de ouvir podcast. Eu não queria ouvir podcast, eu não queria ouvir música também. E aí eu baixei uma amostra de um audiolivro em português. A coisa de ouvir o livro tava legal, só que o livro era ruim. Então eu não tive muita paciência
é um problema,
e eu desencanei.
Não é só o ouvir, tem que ser um conteúdo legal também.
Era um livro bem bosta desses, nossa, tipo, de empreendedorismo, não era bem de empreendedorismo, mas desse mundinho ali. E aí, fora ele, não tinha muita opção, assim. E aí foi bem frustrante não ver que ainda não existe essa movimentação no mercado brasileiro de produzir audiolivro. Porque eu imagino que deve ser um pouco caro, que você tem que, enfim, pagar alguém pra narrar, tem que pagar estúdio, pagar não sei o quê.
Sim.
Mas, por exemplo, esse livro, a versão dele em audiolivro estava sendo vendida a R$ 2 a menos, eu acho, do que a versão impressa dele, né? Então, muito provavelmente estava esse preço, porque o custo de se produzir ele em audiolivro era basicamente o mesmo da impressão, né? A diferença é que ele é até mais ecológico, porque você não gasta papel, não gasta árvore. E a distribuição é um pouco mais fácil, porque você não precisa de uma loja física para distribuir esse material. Você
Total.
Distribui na nuvem, né? É isto.
Temos um programa?
Acho que temos um programa sobre café e livros.
Temos um capítulo bem pau no cu mesmo.
Bem pau no cu mesmo, bem intelectual.
Ai, mas é isso. Mas é muito engraçado, porque falar de livro é um negócio muito legal. Eu tive uma fase, e não é muito longínqua, ela tá bem recente, de que eu não gostava de ler, assim, a leitura ela tava muito atrelada a uma coisa tipo, ai, nossa, sacal e afins. Mas uma coisa que me fez gostar, voltar de ler, né, assim, me fez criar esse hábito um pouco mais consistente, é ter um diário de leitura, né, eu tenho um caderninho que eu escrevo o título do livro, o autor e quando. Esse quando é bem subjetivo, então às vezes eu boto data, às vezes eu boto, tipo, quando eu tava numa crise com meu momento profissional, quando eu tava viajando para Aracaju. Então, assim, é um quando muito... Enfim. E aí embaixo eu me permito fazer uma resenha, se eu quiser. Né? Então, percepções. Ai, nossa, achei esse livro legal. Então, nossa, esse livro é maçante, é denso, é cansativo. Eu colocava tudo isso, né? E aí eu vou alimentando esse diário de leitura à medida em que eu vou lendo livrinhos. E aí é bem legal. Porque você vai vendo um avanço concreto, sabe? Você vai vendo, você vai escrevendo lá a quantidade de livrinhos que você já leu. E aí você vai vendo as páginas andarem. Você faz tipo, nossa, eu tô lendo, né? Que legal.
A minha dica é você escolher um livro que você tá na vibe de ler.
Nossa, sim. E deixa de lado essa coisa de tenho que ler uma coisa X ou Y. Ou, nossa, a sociedade vai me julgar porque eu tô lendo... Outra coisa aqui. Foda-se, se é o que você quer
Silvia
ler...
Deis.
Okay?
Silvia Deis. Silvia Deis. É Silvia Deis, né? Que é tipo... Que é essa que veio no, na onda de 50 tons de cinza.
Valeu.
Também.
Eita, nós! Sim, é ela mesma. Nossa, ok. Mas se gosta, pô, vai lá. Tem uns soft porns ótimos.
Sim,
como
cara,
e-book.
Tem soft porn,
tipo,
vende,
um
né,
CEO
velho?
CEO na minha vida.
CEO na minha vida.
É, tem isso.
É, como é sedução no convento.
Inclusive, eu queria aqui lançar uma questão que é o seguinte: queremos soft porns LGBT. Eu quero soft porn
mas tem,
LGBT.
É que tem, tipo, muito
gay. Eu quero LGBT geral, eu quero pepecas, eu quero... Vamos.
Fica aí a dica, se alguém tiver dica de literatura porn queer porn.
Gosto.
Nos dê dicas. A gente podia ir pro último momento do programa, dando dicas de livros.
Tá bom.
Você gostaria de recomendar? Úrsula.
Cara, é porque é muito foda, né, Olavo? Aí vai a pessoa bem pau no cu. Se você tem uma vibe existencialista, se você conhece um pouquinho da Gestalt Terapia, ou já esteve curioso, que é uma abordagem da psicologia, fenômeno existencial, humanista, enfim, eu sugiro Não Apresse o Rio, da Barry Stevens. Que é um livro bem legal, ele é bem gostoso, assim, de ler. O meu livro foi doado, né, então eu sei que é um livro que você encontra fácil em sebo, né, é um livro antigo, acho que é de 76, se eu não me engano, mas ele é muito bom, porque
acho
ele traz
esse
umas
livro
reflexões
é famosinho,
bem
né?
legais.
Porque eu já
ele é
tinha
bem
ouvido
famosinho.
O nome dele.
Ele traz umas reflexões muito boas.
Uhum.
Caso não, assim, ai, nossa, sou uma pessoa que gosta de livros mais sussa. Ok. O Oceano no Fim do Caminho.
Do Neil Gaiman.
Eu realmente acho que é um livro que vale a pena. Se não fizer sentido, também não leio. Uma graphic novel, Funhouse. Eu li recentemente, ele tá aqui na minha frente, inclusive. É muito gostoso de ler. E, cara, ai, eu tinha um big preconceito com histórias em quadrinho. Até começar a entrar, enveredar por esse mundo.
Esse caminho sem volta.
Cara, Pílulas Azuis, que fala sobre questões de AIDS e... não AIDS, né? HIV positivo e o controle por medicamento e relações. É muito legal. Esse fan house, né, que eu comentei. Teve um outro também que eu dei uma olhada. Mouse. Mouse é mais punk. Mouse é mais
Sim,
tenso, que é a
sim, sim.
Segunda Guerra Mundial e tal. Mas vale muito a pena. Eu acho que é isso. Senão eu vou me enveredar aqui e vou falar um monte.
É, eu também fiquei com vontade de falar em vários, mas então eu vou emendar na graphic novel. Eu vou sugerir uma graphic novel justamente porque ela não é exatamente uma ficção, e eu tô muito na pegada da não ficção. Ela é basicamente uma biografia super famosinha que é Persepolis, né, da Sapradi, eu não sei falar o nome dela,
Não sei.
mas é uma iraniana. Tá ali na infância e adolescência, bem nesse momento da Revolução do Irã, que tem muito a ver com o momento político do Brasil. E
Ai,
aí é
não
super
quero.
legal porque ela, a partir das vivências dela, enquanto esse ser humano que está nessa transição intensa da vida, está vivendo num país que tá nessa intensa transição social de um. Enfim, de um país um pouco mais aberto, um pouco mais, entre aspas, progressista, para um regime fechadaço, que é o que impera até hoje no Irã. O texto é muito bom, o desenho é muito bom, enfim, ela é super expressiva no.
O contraste do preto com branco é muito bom também,
Isso,
né?
é
Os
sensacional.
desenhos são
Vale a
lindos.
pena. Eu li em 2 dias. Graphic novel é gostoso por causa disso, né? Você lê muito
Sim, você
rápido.
vai
Você
rapidinho
suga e
aí.
já era. E aí, nesse rolê de não estar muito na vibe da ficção, eu tô lendo Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz. E é muito legal. Porque tem essa proposta, ele é um livro de história, né? Mas ele não é um livro de história quadradão. Porque ele tem essa ideia de contar a história do Brasil como se fosse uma biografia. Então, não é tipo, ah, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou e os índios já estavam aqui, não sei o quê. Justamente por estar nessa narrativa estilo biografia, que é diferente, como se o Brasil fosse um personagem, torna a coisa mais interessante, assim.
Que bacana.
Então, é um livro grande, tá, gente? É um livro que eu não vou terminar de ler
Ele é
tão cedo, ele é
gigantesco.
grandão.
Mas ele me parece ter muitas gravuras
Ele
também, no
é,
físico,
acho que é
pelo
mais pro meio,
menos.
ele tem mais imagens, né? Mas é isso, tipo, é um livro pra você deixar lá e ir lendo, e é super legal. Dos rolês da ficção, eu tô me interessando muito por ficção científica, né? Recentemente. Mas essa ficção científica mais cabeça, um pouco. Nem nesse sentido, eu tô lendo um livro de contos de um autor chamado Ted Chiang, que chama A História da Sua Vida e Outras Histórias. Então, são vários contos com essa pegada um pouco de ficção científica, mas não necessariamente futurista. Inclusive, o primeiro conto que eu li desse livro é muito engraçado, porque se passa em um passado muito, muito, muito distante. Mas é muito interessante, assim, porque é meio existencialista também,
Ai,
esses
eu amo.
contos e tal. E é desse livro que foi tirado. Esse livro que tem um conto que inspirou o filme. Que baseou o filme A Chegada, né?
Ah, sim, você me falou desse
Sim,
livro.
esse filme A Chegada aqui também
É
é
sensacional.
incrível. Procurem A Chegada, tal, enfim, A História da Sua Vida e Outras Histórias do Ted Chiang. É um livro de contos muito legal. E livro de contos é uma boa dica para quem quer começar ou retomar o hábito da leitura. Porque conta é um negócio que, tipo, você lê um conto hoje, aí pausa, reflete e tudo
Posso
mais.
aproveitar esses contos? 44 cartas do mundo moderno, do mundo líquido moderno, do Bauman.
Pesado, Balma.
É pesado, mas cara, vale muito a pena. Sabe, é um negócio que bota você tipo pra pensar no que você tá vendo hoje em dia e você olha quando a desgraça foi escrita e você faz pita merda.
Pita-minda.
Tamo aqui no meio.
E mais um livro, uma novela e aí é ficção, nessa pegada dessa ficção muito louca, que é um pouco cabeça também, é de uma autora brasileira, que é a Jana Bianchi, e é um livro que chama Lobo de Rua. Eu acho muito legal esse livro, porque assim, é a história de um garoto que se descobre lobisomem. E até aí você pode pensar que é uma história meio boba. Mas quem que é esse garoto? Esse garoto, ele é um garoto de situação de rua, sem família, sem nada, em São Paulo, na São Paulo contemporânea. Essa coisa meio fantástica e tals, mas num contexto...
Realidade fantástica, né?
É.
Muito bom.
E aí, quando isso tá em São Paulo, quando tá no Brasil, eu já acho o máximo, porque, tipo...
Mas quando tá na sua cidade...
É...
Porque aí, tipo, a gente fala em São Paulo porque a gente vive em São Paulo.
Uhum.
Mas isso é uma outra coisa. Busquem literatura que fala sobre o local,
sim,
o território onde vocês estão. Porque isso faz muita diferença.
Uhum.
Você identificar qual que é a rua que ele tá falando.
Sim, sim.
Identificar qual que é o prédio, qual que é a casa. Isso é muito gostoso.
É...
Tipo, isso aproxima você da literatura,
sim,
sabe? Da história que tá sendo contada.
E aí, eu acho muito legal, porque acaba tocando também... Acaba não, né? Toca, porque é muito,
sim,
óbvio. A gente tá falando que esse personagem, que esse personagem não é tipo lobo de Hollywood, né? É um moleque que mora na rua, tipo, todo fudido, não é nada glamuroso. Então, assim, é, e ao mesmo tempo é muito humano, e é o Lobo de Rua da Jana Bianchi. E é uma novela, então ela é uma... É, qual que é? Eu demorei um pouco pra entender essa diferença entre a novela e o romance e tal.
Ixi,
eu não sei. Então, eu não sei, o que eu entendi mais ou menos é que a novela... Ela tem um tempo de narrativa menor.
Tá.
Não é que nem o do conto. É maior que o conto, menor que o romance. Eu acho que é tipo isso. Mas é muito legal. Lobo de Rua da Jana Bianchi. Ah, isso é importante dizer também, cara. Tem uns autores nacionais independentes que estão fazendo coisas muito interessantes.
Uhum.
Muitos deles se autopublicam. Muitos se aproveitam um esquema da Amazon, que é eu esqueci o nome, mas que você consegue publicar o seu livro em formato e-book e é um preço muito de boas pra...
E nesse sentido, é uma coisa meio, na minha cabeça, meio brechó, assim.
Uhum.
Pode parecer que não é uma literatura muito legal, assim. Que,
mas tem muita coisa
nossa,
boa.
Ai, nossa, tem uma galera que não escreve bem. Realmente, a gente sabe disso. Mas vai que você se envereda por alguma escrita. Tipo, você curte uma escrita, sabe?
Sim.
E não importa se a pessoa escreve bem ou mal, só se importa se você gosta da escrita dela.
Sim.
E se faz sentido pra você o que ela tá dizendo e a forma como
Total.
Ela diz.
É.
Sabe?
Tem muitos autores que usam o Wattpad também. Você já viu o Wattpad?
Não.
O Wattpad é uma plataforma. À primeira vista você pode pensar, ah, mas isso aqui é um médium, um blog, alguma coisa assim. Mas não é. Ele é mais voltado pra autores de ficção. E aí os autores publicam, vão publicando capítulos de suas das histórias que estão escrevendo, ou de contos que estão escrevendo, enfim. E o público vai reagindo àquilo. E é como se fosse um médium, vai.
Tá.
É como se fosse um médium, mas voltado pra ficção. Eu não acompanho muito, vou falar a verdade, o Wattpad.
Inclusive, eu tenho um médium.
É, eu também tenho, mas eu não tô escrevendo, não. Você tá escrevendo seu médium?
Eu escrevi dois textos essa semana.
É, então...
Eu tô tentando.
Mas
você
publicou? Você não publicou?
Sim, publiquei,
você publicou?
Tá lá.
Não vi lá, então.
Ah, tá vendo aí? Você não viu.
Preciso...
Então... Ah, eu tô tentando enveredar pra essas coisas, né? Eu falo enveredar várias vezes nesse capítulo.
Seria uma mensagem subliminar pras pessoas lerem Grande Sertão:
Veredas. Sim! Talvez sim, nunca li.
Também.
Mas sim.
Não, eu acho que eu li umas partes.
É, então, é livro de escola.
Enfim. Pode divulgar o seu médium na descrição do episódio?
Ai, pode. Eu tô fazendo esse
tá
esforço.
Bom. Então, vou divulgar o seu e o meu. O meu, na verdade, é basicamente um publishing que eu fiz do Rumina, né?
É.
Do Rumina comigo. Enfim, vai estar na descrição do vídeo, bem como nossas redes sociais, o feed do podcast e as formas de entrar em contato. É, pode dar o seu feedback sobre esse episódio, temas que você gostaria de sugerir.
A gente curte feedbacks, nem que sejam legal, ou então, pô,
que merda,
não gostei, tudo bem, pode mandar. E diz, agora sim, com críticas construtivas, né,
yes,
galera? Fala, pô, não gostei, achei maçante, tá ótimo, a gente já entendeu. Ai, não curti, vocês falam merda, tá.
Ai, não, quero mais papo de ex.
Perfeito! Assim, lança.
Futrica.
Lança coisa, tipo, ai, nossa, gostei, foi muito massa, achei iluminador. Ótimo.
Porque aqui
amamos.
As pautas desse podcast são a vida.
Isso
a
aí.
Vida, a pauta é a vida. A vida é a pauta.
A vida é a pauta.
É isso.
Vai ter algum outro episódio do Despacito, não sei quando.
Não, a gente não lançou nenhum Despacito ainda.
Ah, é verdade, foi mal. Tudo bem. Mas, assim como teve o da ex, as mesmas pessoas.
É, o da ex foi aqui... Então, existe um projeto que nunca consegue acontecer, que é eu, Úrsula, Nico e Luana, que participaram do episódio anterior,
isso,
de fazer o nosso podcast, nós quatro, mas tá difícil de acontecer. Mas pode ser que uma hora aconteça.
Exato, é só,
né,
isso.
Então, uhum, é isto.
Estamos nessa expectativa.
As redes sociais de nós estão na descrição.
Porque eu não, meus usos são todos diferentes.
Enfim, complica as coisas. Tem que... Você não... Cara, você precisa de um
eu
social
media.
Eu não
sou digital influencer. Eu não tenho essas coisas. Mas... Eu não sabia mexer com isso,
tá,
até um dia desses. Eu não sei até hoje, na real.
Olha, nosso podcast está no Spotify. Pode ser que
nossa, não,
daqui a
seu.
Pouco
eu
a gente...
Eu tô aqui de gaiata.
É isto, gente. Beijos até... Espero que até daqui a 15 dias, ou quem sabe semana que vem. Mas pretendo não demorar tanto quanto da... Né? Quanto esse último hiato que tivemos.
Oh, yes.
Paz nas redes.
Por favor, seja gentil.